agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Essa música é um poema de autoria de Vinícius de Moraes e musicada por Gerson Conrad. Letra e música que relata um acontecimento que marcou a humanidade. Desnecessariamente, diga-se de passagem. No dia 6 de agosto de 1945, numa demonstração desnecessária de força nuclear estadunidense, a cidade de Hiroshima foi completamente destruída pela Little Boy, como era conhecida a bomba nuclear. Esse ataque provocou a morte de mais de 250 mil pessoas em Hiroshima, além do desenvolvimento de enfermidades na população, queimaduras, cegueira, surdez, cânceres, entre outros. E desastres ambientais, devastação da vegetação, chuvas ácidas que causaram a contaminação de rios, lagos e plantações.
A rosa radioativa estúpida invalidar. A rosa com cirrose anti-rosa atômica.
Vinícius de Moraes fez o poema. Posteriormente, Gerson Conrad musicou e tornou-se um clássico da nossa música. Quem vai contar um pouquinho dessa história pra gente, dessa música, é o próprio Gerson Conrad. Ele que fez parte do grupo Secos e Molhados, que marcou a música brasileira. O Secos e Molhados teve uma vida curta, passou rápido, mas deixou marcado na história da MPB toda a sua presença e a sua originalidade. Gerson Conrad, um prazer falar com você.
Muito obrigado pelo contato. Prazer é todo meu.
Rosa de Hiroshima, esse marco da nossa música, foi um grande sucesso. Foi o maior sucesso da sua carreira?
Bom, Rosa de Hiroshima é, sem dúvida, meu carro-chefe, né? É uma música que ultrapassou fronteiras, existem inúmeras gravações em diversas línguas por todo mundo, né? Então ela foi uma música que conseguiu esse patamar de sucesso, né? E evidentemente por isso se tornou a locomotiva do meu trabalho, né? Assim, é o meu referencial sempre como canção de apresentação, né? E foi assim muito prazeroso, né? Porque todo o processo dessa parceria com Vinícius Moraes, porque foi uma coisa que aconteceu da seguinte maneira: nós estávamos pesquisando poetas, né? E chegou um livro em nossas mãos, que era uma antologia poética sobre o trabalho de Vinícius Moraes. E eu peguei o livro e joguei à noite, quando cheguei em casa, sabe, sobre a minha escrivaninha, minha área de trabalho, e ele caiu aberto exatamente onde tinha o poema. Então foi o primeiro poema daquele livro que eu li, né? E logo de cara eu percebi que tratava-se de uma temática extremadamente politizada, né, da letra de Vinícius, né, de Rosa de Hiroshima, porque tratava-se de uma catástrofe mundial, né? Uhum. E que tinha tudo a ver com o trabalho que nós pesquisávamos, porque o Secos e Molhados era um grupo, sabe, muito politizado, porém não partidário, né? Uhum. Mas ela se encaixava perfeitamente, então eu acabei resolvendo compor, né? Logo que compus, tive a oportunidade de conhecer Vinícius nos bastidores da TV Bandeirantes, e apresentei a música para ele, e aí Vinícius profetizou uma coisa que realmente aconteceu, né? Ele disse, esse poema estava perdido em meio a essa antologia poética, né? E eu tenho certeza que a sua música eternizará nossa obra, né? E foi realmente o que aconteceu. Foi a partir da música que o poema se tornou conhecido, foi usado, inclusive, como referência pelo MEC, sabe, em livros, né, de didática, de português.
É, realmente é uma preciosidade, Rosa de Hiroshima. E isso foi o sucesso dos Secos e Molhados, 1973. Em 74, você paralelamente se uniu ao letrista Paulo Mendonça e atriz e cantora Zezé Mota, e vocês lançaram, em 1975, Gerson Conrad e Zezé Mota, no qual se destacou aí também outro clássico, que é o Trem Noturno e a Dança do Besouro. Aí, o sucesso já sempre se manteve, né, Gerson? Principalmente nessas parcerias, né?
Na verdade, assim, esse disco lançado pela Som Livre em 75 teve uma boa repercussão, né? Ocorre que as gravadoras naquela época, quando a separação dos Secos e Molhados, esperavam que cada um de nós fosse vender a cifra, né, sabe, do grupo, né, sabe, que alcançou mais de 1 milhão de cópias. Isso não aconteceu nem com o trabalho do Ney Mato Grosso, nem com o João Ricardo, nem com o meu, né? Quer dizer, nós ficamos, sabe, esperando entre 30 e 50 mil cópias aí, sabe, nesses lançamentos de 1975, né?
A noite vem como o trem que apita e passa, levando os sonhos de quem acredita que ele um dia vai parar, desembarcar a festa da vida.
Este Trem Noturno, Gerson Conrad e Zezé Mota. Gerson, incomodava o fato de Gerson Conrad ficar aí com a figura fixada no grupo Secos e Molhados? Muitas vezes você não conseguia nem mostrar as suas outras vertentes, né? Isso te frustrava na época, que era só um segmento que eles exigiam?
Evidentemente que incomodava, né? Porque eu passo do princípio que eu faço assim, né? Sabe, uma música, sabe, de cunho universal, sabe, sem bairrismos, né? Sem modismos, né? Então, meu trabalho vai do clássico, sabe, ao rock, né? Porque eu tenho formação para isso, né? E descobri essa veia, como é que se diz, de compositor, né? Ainda muito cedo na minha vida, né? E aí, o que me incomodava era exatamente isso, né? Sabe, essa imposição dos produtores da fonográficos e virem com modismos e bairrismos, esse tipo de coisa, quando eu estava fazendo uma música que ia além disso, né? Sabe? Era uma música sem fronteiras, né? Sabe? O tipo de composição que eu faço, ele realmente é uma música, sabe, de conotação internacional, sabe? Ela pode ser feita aqui, pode ser feita na Alemanha, pode ser feita onde quiser, né?
Exatamente, né, Gerson? Você, a sua arte aí ultrapassa fronteiras. E para nossa alegria, você está voltando, lançando aí mais um EP. Vamos falar dele daqui a pouquinho. Mas nesta lacuna, Gerson, que você ficou afastado aí sem gravar, você continuou na vertente artística, né? Você continuou compondo, né?
Não, continuei compondo e continuei atuando em palco, né?
Uhum.
Assim, evidentemente que fora da grande mídia, né, digamos assim, mas eu consegui manter um público, né, muito fiel ao meu trabalho, né? E esse boca a boca sempre me permitiu estar no palco com casas, sabe, relativamente lotadas, né? E isso foi assim, ano a ano, né, desde 1986, digamos assim, né, quando eu retomo a coisa do palco, né, entre 1981 e 86, eu realmente estava muito focado na arquitetura, e não parei mais de lá para cá, né, de 86 para cá eu tenho feito shows constantes, né, esse ano que foi uma tristeza por causa dessa pandemia, que minha última apresentação foi em 14 de março, um dia antes de fecharem absolutamente todos os estabelecimentos
Com certeza. E essa parceria com o Rogério Batalha nessas 5 composições do Fio do Meu Destino, Gerson?
Então, o Rogério Batalha foi uma situação assim inusitada, né? Eu conheci via Facebook. Na verdade, ele entrou em contato comigo, não era meu amigo Facebook, me mandando alguns poemas dele, né? Ocorre que, como eu recebo semanalmente, sabe, inúmeras pessoas me mandando poemas, né? Como eu costumo brincar, todo mundo correndo atrás dos 15 minutos de fama dito pelo Andy Warhol lá na década de 60, né? E eu lia muita coisa, e muita coisa, sabe, não me interessava em absoluto. Então eu praticamente dava uma lida muito rápida e falava, ah, não, isso aqui não, sabe, não tem a qualidade que eu espero, não é o que me agrada e tal, e descartava simplesmente, né, esses contatos que não eram exatamente amigos de Facebook, mas conseguem me mandar mensagem via Facebook. Até que um dia o Rogério não me mandou uma letra e falou o seguinte: olha, eu lancei um disco pela Warner e o Ney Mato Grosso participou cantando uma das faixas e tal, não sei o quê, e a gente acabou, sabe, estreitando essa amizade via Facebook, e daí sim é que eu fui entender todo o trabalho literário do Rogério, né? Ele é um letrista de mão cheia, sabe, assim, um carioca, sabe, boa gente pra caramba e escreve muito bem. Eu tive muita identificação com as coisas que ele passou a me mandar, né? E dentro desse universo, sabe, já de umas 12, 15 composições que a gente produziu desde um ano e meio atrás, a gente reservou, na verdade, 4, as letras são todas do Rogério no trabalho, né, que vai ser lançado pela Warner nas plataformas digitais, né? Uhum. Mas 4 composições são minhas. Né? E uma é do Aru Júnior, que é meu guitarrista e produtor, e que foi quem produziu, na verdade, gravou, né, todo esse trabalho, né, no estúdio virtual dele. E acabou fazendo a mixagem, inclusive, então como forma de englobar, né, o Aru Júnior, né, de uma maneira mais efetiva dentro desse processo, ele entra também como compositor no Fio do Meu Destino com a 5ª música, né, que é a letra do Rogério e a música dele.
O poema do Rogério, do Fio do Meu Destino, eu acho que você se identificou bastante, porque ela fala, né, às vezes feiticeiro, desatino, traiçoeiro, lua no céu se abrindo, e na verdade é um caminho novo se abrindo agora, né, Gerson?
Ah, sim, é. Eu tive grande identificação quando o Rogério me mostrou esse poema, sabe, eu falei, nossa, e é muito interessante, né, porque o Rogério tem uma coisa na composição dele que me remete muito, sabe, apesar de eu ser meio contra isso, né, que acabei de falar, né, sabe, a bairristos, né, mas ele me remete muito a uma coisa muito Brasil, sabe, um Brasil nordeste, assim, que inclusive eu sou paulistano por excelência, né, mas tem exatamente a informação, né, então isso me fascina no trabalho, né, nas letras do Rogério.
Que bacana, Gerson. Eu, de uma maneira particular, eu só tenho que te agradecer por toda a sua grandiosidade, por todo o seu trabalho, por todo o seu amor à música, à arte, e por nos mostrar um mundo, sim, que é possível de se viver através da cultura e dos bons pensamentos e de boas produções e de boas letras. Então eu me sinto muito honrado em poder conversar com você, e então receba meu agradecimento e todo o meu respeito e admiração, viu, Gerson?
Muito obrigado, eu que agradeço, como eu te falei no começo.
Vamos acompanhar o lançamento aqui no De Papo Pro Ar na Rádio USP de Gerson Conrad com O Fio do Meu Destino. Thank you.
Às vezes é feiticeiro, às vezes é desatino, às vezes é traiçoeiro, às vezes é clandestino, às vezes é cananelada, às vezes luz de vela fugindo, às vezes boiada descarrada, às vezes lua no céu se abrindo. Porque parece um desmantelo, porque é feito um descaminho, porque parece capim vermelho me invadindo de mansinho, porque embola meus cabelos e embaraça meu caminho, quando perde o novelo, o fio do meu destino. Às vezes é feiticeiro, às vezes é desatino, às vezes é traiçoeiro, às vezes é clandestino, às vezes é canamelada, às vezes luz de vela fugindo, às vezes boiada desgarrada, às vezes lua no céu se abrindo, que parece um desmantelo, porque é feito um descaminho, porque parece capim vermelho me invadindo. Porque embola meus cabelos e embaraça meu caminho, quando perde o novelo, o fio do meu destino. O fio do meu destino.
De Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.